Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 7 de março de 2026. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. O futuro do varejo é agora. FBV 2026, de 20 a 22 de maio. Ingressos antecipados em feirabrasileiradovarejo.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma, entrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma. Na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar a respeito do planejamento para a guerra desencadeada no Irã. As justificativas do presidente Donald Trump para deflagrar a guerra. Os 4 anos da guerra da Ucrânia. O que foi o Império Persa que antecedeu ao Irã? Podem os ayatolás afundar um porta-aviões dos Estados Unidos? E os mais recentes lances da guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã. A ação militar desencadeada por Estados Unidos e Israel no último sábado contra o Irã obedeceu a um minucioso planejamento e a uma hora específica para ser desencadeado. Ian Alves, da BBC Brasil, nos dá os detalhes de como tudo isso aconteceu.
As semanas que antecederam os ataques foram de ameaças e negociações fracassadas entre Estados Unidos e Irã envolvendo o programa nuclear iraniano. Já existia uma expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer. Tanto que, na sexta-feira, um dia antes do início da operação, um colega da BBC perguntou a Trump se ele estava perto de autorizar os ataques, mas o presidente americano despistou.
How close are you to making a decision on strikes? I'd rather not tell you.
Um jornalista perguntou: quão perto o senhor está de atacar o Irã? Trump respondeu: prefiro não dizer. Você teria o maior furo da história do jornalismo.
You would have had the greatest scoop in history, right?
O fato é que os serviços de inteligência tinham descoberto que Khamenei estaria num complexo no centro de Teherã na manhã de sábado. Os agentes também sabiam a localização de outros nomes importantes das Forças Armadas e da inteligência iraniana, que estariam reunidas nesse mesmo dia. E os Estados Unidos e Israel tinham todos esses detalhes porque estavam há meses monitorando de perto os passos do líder supremo do Irã. Mas os métodos usados para isso não são conhecidos. Numa postagem nas redes sociais, Donald Trump até deu uma pista. Ele escreveu: ele não conseguiu evitar nossa inteligência e nossos sistemas de rastreamento altamente sofisticados. Esses sistemas altamente sofisticados podem ser uma fonte humana que repassava informações, mas é mais provável que exista algum aparelho ou tecnologia que acompanha pessoas-chave da política iraniana. Um forte indício disso vem da guerra de 12 dias que aconteceu em junho de 2025, quando vários cientistas e funcionários ligados ao programa nuclear do Irã foram alvo de ataques. Segundo relatos, a inteligência israelense usou sistemas de telecomunicação e de telefonia móvel para saber como eles se movimentavam. Isso inclui também o rastreamento de guarda-costas que cuidam de funcionários importantes do regime. Ao longo do tempo, esse rastreamento permite construir um padrão de vida para entender a rotina dessas pessoas e identificar momentos de vulnerabilidade para fazer um possível ataque. E o Irã já sabia que Khamenei estava na mira dos inimigos, mas mesmo assim não foi capaz de identificar e neutralizar as próprias vulnerabilidades, o que, segundo especialistas, sugere uma falha profunda no sistema de segurança e inteligência do país. Esses acontecimentos recentes também podem mostrar a capacidade de Israel e dos Estados Unidos de se adaptarem para encontrar novas formas de rastrear seus alvos. O jornal New York Times revelou que a informação sobre o paradeiro de Khamenei veio da CIA, a agência de inteligência americana, e foi repassada a Israel, que fez o ataque. Aliás, existem indícios de que os dois países estejam dividindo o trabalho. Israel teria priorizado os ataques contra alvos da liderança do Irã, enquanto os Estados Unidos teriam focado em alvos militares. Todos esses ataques foram feitos a partir de aeronaves com capacidade de disparar mísseis de longo alcance. Os caças israelenses podem levar cerca de 2 horas para chegar até Irã, mas não está claro de que distância eles são capazes de disparar essas munições. Os jatos de Israel teriam usado 30 bombas para atacar o complexo onde o líder supremo estava. Isso aconteceu por volta das 9h40 da manhã no horário local. Essa quantidade de bombas foi necessária porque é possível que o líder supremo estivesse num bunker subterrâneo, debaixo do complexo, para garantir uma maior proteção. Então, o ataque só teria o resultado esperado se fossem usadas várias munições e ao mesmo tempo. Outros prédios de Teherã também foram atingidos. Foi o caso do gabinete do presidente do país, que depois divulgou um comunicado para confirmar que estava em segurança. Logo depois da primeira onda de ataques, o Irã confirmou a morte de 3 funcionários do alto escalão: o secretário do Conselho de Defesa, o ministro de Defesa e o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica. Mas a morte do líder supremo, Ali Khamenei, levou algumas horas para ser confirmada. O Irã já estava preparado para a possibilidade da morte do Ayatollah, com relatos de que planos para a sucessão não só de Khamenei, mas de vários outros funcionários importantes já estavam prontos. Com isso, ainda não dá para saber qual será o verdadeiro impacto da morte do líder supremo nos próximos capítulos desse conflito. Vale lembrar que, como eu disse, os ataques ao Irã aconteceram depois de semanas de negociações com os Estados Unidos. Havia uma tentativa de fechar um acordo sobre o programa nuclear iraniano. Durante um pronunciamento no sábado, Trump disse que o Irã, entre aspas, tentou reconstruir seu programa nuclear e continua desenvolvendo mísseis de longo alcance.
We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be...
Nós vamos destruir os mísseis deles. Vamos reduzir a pó com toda a indústria. Ela será totalmente destruída de novo. Nós vamos aniquilar a marinha deles.
We're going to annihilate their navy.
Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que um regime terrorista assassino não deve possuir armas nucleares que lhe permitam ameaçar toda a humanidade.
Kochotenu sham, tayasei ha'olam ha'chofshi, kulam ba'im le'ezratchem.
Nossas forças estão lá, pilotos do mundo livre, todos estão vindo em seu auxílio. A ajuda chegou. E eu acredito que o dia está próximo em que Israel estará livre do Irã. Todos darão as mãos em prol da segurança e da paz, em prol do progresso e da prosperidade.
Durante décadas, o Irã tem insistido que todo o seu desenvolvimento nuclear tem fins civis, como energia, medicina e agricultura. Depois do ataque, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que, embora o Irã estivesse ciente das intenções dos Estados Unidos e de Israel de realizar ataques, participou das negociações com Washington e que os ataques ocorreram enquanto o Irã e os Estados Unidos estavam em meio a um processo diplomático. Já o presidente, Massoud Pezeshkian, diz que as forças armadas do país vão deixar os inimigos sem esperança.
Os Estados Unidos e Israel devem saber que isso lhes trará vergonha. E nossa querida nação, que hoje lamenta a morte deste grande mártir, com sua presença e participação nas mesquitas e nas ruas, deve unir forças e frustrar os planos malignos dos inimigos.
Para Jeremy Bowen, editor do BBC com ampla experiência no Oriente Médio, Israel e Estados Unidos calcularam que o regime do Irã está vulnerável por uma série de fatores, como a grave crise econômica, as consequências da repressão brutal a manifestantes no início desse ano e defesas ainda enfraquecidas depois dos ataques sofridos em junho do ano passado. E segundo Bowen, os líderes americano e israelense concluíram que essa era uma oportunidade que não deveria ser desperdiçada.
E a oportunidade, de fato, não foi desperdiçada. E a ação continuou ao longo da semana, com a exterminação da maior parte das grandes lideranças dos ayatolás. A seguir... as justificativas de Trump para o ataque.